Atenção, emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Vem aí mais um programa integrando Pernambuco de ponta a ponta, com informação e prestação de serviço. No ar, mais um programa via satélite com qualidade digital.
O Scratch do Scratch com você, outro show de bola.
O assunto é futebol. Primeiro tempo. Em campo, os craques do Scratch de Ouro da Rádio Jornal.
Maciel Júnior. No ar, o primeiro tempo do assunto é futebol aqui pela Rádio Jornal. E a gente começa movimentando os repórteres com os destaques, as manchetes do programa.
Rádio Jornal.
Futebol. Igor Moura. Aliás, perdão, Antônio Gabriel.
Empresário de Dadá Belmonte confirma interesse e garante atleta próximo do Náutico. Diante da incerteza, mercado funciona em baixa rotação e contratações só devem ser fechadas com a volta do futebol definida. E sindicato aguarda a aprovação dos atletas em nova proposta de férias.
Agora sim, Igor Moura.
E visando ajudar no aumento do estoque de sangue e homoderivados, Sport vai liberar Ilha do Retiro como ponto de coleta de sangue. Desconto em produtos oficiais comprados online. Leão, que espera decisão dos clubes da Série A para próximos passos no futebol brasileiro. Santa!
O tricolor na voz de João Vitor Amorim.
Vice-presidente do Santa Cruz afirma que o clube vai conseguir cumprir com a folha. Acredita que nenhum patrocinador vai descumprir acordos e faz apelo por novos sócios torcedores.
Futebol é na Jornal.
O assunto é futebol primeiro tempo, tem trabalhos técnicos do nosso Aldo Milk Leite com Edilson, o Pimentinha do Nordeste aqui no Master. Começamos com informações do Clube Náutico Capibaribe. Antônio Gabriel.
Empresário de Dadá Belmonte confirma interesse e garante atleta próximo do Náutico. Diante da incerteza, mercado funciona em baixa rotação e contratações só devem ser fechadas com a volta do futebol definida. E sindicato aguarda a aprovação.
O Gabriel já trouxe as manchetes. Vamos à matéria do nosso Antônio Gabriel. Alô, Gabriel.
Muito boa tarde para você, boa tarde para quem está ligado aqui na Rádio Jornal e o Clube Náutico Capibaribe, que apesar da paralisação do futebol, está ativo no mercado. Quando a bola ainda estava rolando, o Timbu estava em busca de um atacante de lado de campo, um jogador que tivesse qualidade no um contra um, que quebrasse a linha do adversário. E um dos nomes que pode pintar no Estádio dos Aflitos é o do meio atacante Dadá Belmonte, que fez sucesso aqui no futebol pernambucano, chamou a atenção, vestindo a camisa do Salgueiro, teve uma oportunidade no time de aspirantes do Internacional e depois foi vendido para o Água Santa, onde jogou por lá a temporada 2019, também vestiu a camisa da Ponte Preta no ano passado e esse ano voltou ao Água Santa para disputar o Campeonato Paulista. O atleta está no radar do Náutico, é um dos jogadores que foi mapeado pela equipe Timbu, e o Nilson Moura, que é um dos representantes dele, conversa com a gente agora aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
De uma certa forma, Fernando, atrapalha tudo, não só o futebol como tudo, né? E a gente fica bastante preocupado com todos, tanto com o futebol, com a economia, com a saúde da população, né? Estamos esperando dias melhores e que isso passe logo, Fernando. Influencia bastante, sabe por quê? A gente não sabe nada como é que vão ficar os campeonatos, como é que vai ficar algumas coisas. Nesse caso do Dadá, não, né, pô? Tá muito certo que ele vai pro Náutico. Mas ainda como fica muito parado, enquanto você não fecha, não realiza, Fernando, fica complicado.
Pronto, tá então a participação do Nilson Moura, que é um dos representantes do Dadal Belmonte, em entrevista exclusiva ao repórter Fernando Castro do Jornal do Comércio e reproduzida aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. O Náutico confirmou que tem interesse nesse atleta, que estava mapeando esse jogador e também alguns outros, só que está enxergando nesse momento um mercado muito estranho. Isso por conta da incerteza, principalmente a respeito do calendário. Muitos clubes do país não estão topando liberar os jogadores ou contratar atletas porque não sabem como vai ser a situação daqui para frente. Não sabem como vai ser o calendário, a continuidade das competições, não sabem se vão ter condições financeiras quando essa epidemia e paralisação do futebol passar. Por isso que o mercado, foi até um adjetivo utilizado por uma das pessoas que foram ouvidas pela Rádio Jornal, o mercado está muito estranho nesse momento. E as contratações, por mais que sejam acertadas, só devem ser confirmadas com a volta ou com a perspectiva de volta do futebol brasileiro. A respeito da proposta feita pelos clubes para os jogadores de férias em meio a essa paralisação, os atletas toparam uma segunda proposta. E isso deve ser comunicado oficialmente ainda hoje. Seriam 20 dias de férias no mês de abril, uma redução de até 25% do salário prevista na CLT e o pagamento de um terço das férias, que também é previsto na CLT. Destaques do Náutico aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo.
Valeu, Gabriel. Deixa eu explicar aqui pro Orlando Sérgio, nosso ouvinte de Candeias, né? Primeiro respeitar a opinião dele, mas você não pode deturpar o que as pessoas falam. O que eu falei aqui é que não é legal espalhar boatos ou disseminar pânico. As notícias verdadeiras precisam ser informadas. Eu trabalho aqui na rádio há mais... no sistema, eu nasci no sistema em Limoeiro, na Rádio Jornal de Limoeiro, era difusora na época, né? E tô aqui até esse tempo. Eu saí, voltei, trabalhei na Globo. Mas nessa minha volta já são 18 anos na empresa. Ajudei a construir essa audiência, essa credibilidade da rádio, pautada em fatos também, né? Nunca escondi a verdade. Agora, eu acho que... E a rádio continua informando as verdades. O que eu pedi aqui é que as notícias estão sendo dadas, ele até traz uma notícia aqui, não sei se é verdadeira, depois a gente vai checar, mas e não tem nada a ver com o governo de A, de B, de C, é uma pandemia que veio da... com um vírus que veio da China e que invadiu não só o Brasil, outros países do mundo também, tem nada a ver com o governo, não é nada. O que eu falei aqui não é deixar de dar notícia porque tem alguém governando diferente do meu pensamento, do pensamento de outra pessoa, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você entendeu mal, quero só explicar isso para você, mas as notícias da Rádio Jornal continuam informando, nós continuamos a informá-las aqui, nós trabalhamos com futebol, passamos mais no negócio de futebol, mas o jornalismo da rádio continua informando tudo que é verdadeiro, até desmistificando também os boatos, as fake news que continuam vazando por aí, não é? Feita por alguns irresponsáveis. Vamos seguir com o assunto da futebol. 1h23. Hora do esporte na voz de Igor Moura.
Valeu, boa tarde, um forte abraço pro amigo ligado aqui no Assunto é Futebol Primeiro Tempo. E a partir do mês de abril, a Ilha do Retiro foi liberada pelo esporte para ser ponto de coleta de sangue. Por conta da pandemia do novo coronavírus, houve uma baixa no estoque de sangue e homoderivados tanto no estado de Pernambuco como também no Brasil inteiro. E o esporte, ao ser solicitado dessa questão, liberou tranquilamente sua estrutura na Ilha do Retiro para servir como ponto de coleta de sangue. Também é importante frisar e lembrar que o presidente rubro-negro Milton Bivar já notificou o governo do estado liberando qualquer estrutura em caso de necessidade do esporte, contando aí a própria sede na Ilha do Retiro, 4 ginásios que fazem parte da estrutura do Leão, assim como o CT em Paratybe. Leão da Praça da Bandeira buscando formas de receitas nesse período difícil, sem jogos e treinamentos. A loja Casar, por exemplo, está oferecendo 30% de desconto em todos os produtos licenciados, produtos oficiais, para o torcedor que comprar de maneira online, pela internet, a fim de evitar o deslocamento e aglomeração nas lojas físicas do Rubro Negro. O esporte também retirou, nesse mês de março, a taxa de adesão de todas as categorias de sócios para torcedores que se associarem de maneira online. O Leão também fica no compasso de espera para decisões a respeito do futebol brasileiro nesse período de pandemia. A posição do esporte é de tentar agir em bloco com outros clubes, buscando unidade. Não pensa em demitir nenhum funcionário nesse momento, ainda consegue pagar os salários dos seus funcionários e do elenco profissional. O esporte que vai buscar uma sincronia com outros clubes nas questões como férias coletivas, readaptação e redução do salário dos atletas do elenco profissional. A gente escuta aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo, Maílson, goleiro, hoje reserva do Luan Poli, falando da cartilha oferecida pelo clube para que os atletas sigam à risca nesse período de confinamento. Maílson fala desses 9 primeiros dias de confinamento do atleta.
Estou seguindo a recomendação do clube, né, que é ficar em casa o máximo isolado, e venho fazendo também exercício aqui diariamente com meu irmão. E afasta um sofá, afasta uma mesa aqui em casa mesmo, já para não tá saindo, para estar em contato com ninguém nesses dias agora, que é importante. E também estou aproveitando para curtir a família, né? Porque jogador não fica muito em casa, essas viagens, tudo, é vida de jogador. E assisto filmes, jogos, também faço alguma atividade, alguma coisa, já lavo logo as mãos, porque é importante para isso não pegar em ninguém e também para a segurança de todos.
Palavras do goleiro Maílson, conversando conosco aqui no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Valeu, Igor. Agora, 1h26. Tudo sobre o Santa com João Vitor Amorim.
Boa tarde para você, um abraço para todo mundo que nos acompanha no Assunto é Futebol, primeiro tempo. O vice-presidente do Santa Cruz, Tonico Araújo, nos concedeu entrevista e comentou sobre o atual cenário coral em meio a paralisações das competições por conta da pandemia do coronavírus. Mesmo sem jogos para exposições das marcas apoiadoras do clube, o dirigente está confiante que os patrocinadores do Santa Cruz possam seguir cumprindo os acordos firmados com o tricolor do Arruda, e acredita que nenhum patrocinador vai sair do Santa Cruz.
Até agora nenhum, como eu estou dizendo, até agora nenhum.
Mas você chegou a conversar com todos? Chegou a conversar, falar sobre
a possibilidade? Todos têm bom relacionamento, até porque eles têm relação também comercial aqui com o nosso grupo, no caso especificamente com o Carlinho da Tupã. Então, nós temos aí, no Santa Cruz tem uma dificuldade maior do que os outros pós de irmão, que é o Sport Náutico, que também tem muita dificuldade, mas esses dois têm cotas de televisão, nós não temos cota, né? A dificuldade é maior. Isso que a gente também faz um apelo à torcida Santa Cruz. Ajude o Santa Cruz, não deixe de pagar sua mensalidade, se possível, se associe ao Santa Cruz, porque nós estamos bem encaminhados, não é? Nós estamos encaminhados em termos de organização, Santa Cruz vem se organizando financeiramente, né? Atendendo todos os seus compromissos que assumiu no passado. E o futebol, o time se organizando, vocês são testemunhos disso. Agora, a gente precisa fazer com que a equipe seja mantida. Nós estávamos em vista com 4 atletas para fortalecer, para a Série C. Naturalmente, houve essa parada, né? E isso, com a ajuda do torcedor, eu acho que a gente vai para frente. Né? E a crise vai passar. Ela é forte, dura, mas com certeza ela irá passar. Até por conta do período do vírus.
Até agora, a direção coral ainda não conseguiu pagar os salários de fevereiro de atletas e funcionários, mas o vice-presidente garante que esse pagamento será feito com recursos que entrarão nos próximos dias.
Nós vamos cumprir a folha, nós vamos cumprir. Agora, depois, eu não sei se nós vamos cumprir. Mas, você me perguntou, a primeira pergunta, se as empresas... empresas irão, que são patrocinadoras da Santa Cruz, se vão continuar patrocinando Santa Cruz, eu disse que até agora, sim, elas têm mantido um bom relacionamento, um respeito ao Santa Cruz. Né? Agora, se essa empresa, né, vê que não tem condição nem de pagar o funcionário dela, vai pagar a um patrocínio, eu acho difícil.
Mas essa, né? Essa folha, né? Próxima, o Santa tem caixa para pagar?
Não, em caixa não, vai ter porque vai receber os patrocinadores.
As atividades que anteriormente estavam marcadas para Dani Moraes, Célio Santos e Paulinho realizarem nesta terça-feira foram adiadas pelo clube. Destaques do Santa no Assunto é Futebol, primeiro tempo.
Seguimos aqui com o Assunto é Futebol, primeiro tempo. Vamos com o Elton Campos, informações sobre o adiamento dos Jogos Olímpicos do Japão. Alô, meu ídolo.
Pois é, meu ídolo, e estão adiados os Jogos Olímpicos de Tóquio, após vários países pedirem o adiamento, entre eles o Brasil, também os Estados Unidos, e após a pandemia do coronavírus. Inclusive, o Canadá foi mais além, comunicou ao Comitê Olímpico Internacional que não iria aos Jogos, fazendo um boicote também no Paralímpico, caso fossem mantidas as datas deste ano. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, depois de conversa por telefone com o presidente do COI, Thomas Bach. As novas datas serão confirmadas. O Comitê Olímpico do Brasil, o COB, informa que até hoje o Brasil teria 178 atletas em Tóquio. Muitas modalidades cancelaram suas seletivas devido ao Covid-19. Com o adiamento, as confederações vão avaliar os critérios de classificação. Vale lembrar que no futebol, a FIFA não trata a Olimpíada como torneio oficial, ou seja, os clubes não são obrigados a liberar seus jogadores. Enquanto isso, no futebol brasileiro, foi feita uma segunda proposta, depois de recusada a primeira, pela Federação Nacional dos Atletas de Futebol, a FENAPAF. Nesta negociação de salários e férias coletivas na paralisação do futebol devido ao novo coronavírus. Na nova proposta, os clubes querem dar férias coletivas de 1º a 20 de abril, os 10 dias restantes em dezembro, pagar a partir do dia 5 de maio integralmente estas férias e a redução em 25% dos salários dos atletas enquanto houver a paralisação. Tudo isso previsto na medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro no último domingo para este período de pandemia. O presidente do Sindicato dos Atletas, que é aqui no Rio de Janeiro, Alfredo Sampaio, gostou da proposta, mas diz que o sim final pertencendo aos jogadores e tem o problema dos salários atrasados.
Então, Elton, realmente a contraproposta, ao meu modo de ver, foi boa, não foi ruim, principalmente comparada com a primeira. Eu acho que houve um avanço muito grande. Só que nós temos que ouvir os atletas, não tem jeito. E há um fator complicador sempre, que é o argumento real dos salários atrasados. Então, nós estamos conversando e vendo, e, como diz a nota, um prazo de 48 horas, nós vamos nos manifestar para dizer a posição final que os atletas decidiram. Então, apesar de eu particularmente entender que a proposta já foi bem melhor e foi boa, temos que levar em consideração todos os pontos levantados pelos atletas, principalmente esse com relação aos atrasos de salário. A FENAPAF, que está centralizando essa discussão no grupo lá, temos um grupo grande com vários jogadores, e em 48 horas vamos externar aí tudo que foi decidido, porque realmente esse impasse é ruim para todo mundo, para os clubes e para os atletas também, porque eles têm que saber o que vem pela frente. Então, O momento agora é de ouvir e chegar à conclusão do que da contraproposta que será feita, da aceitação ou não da que foi apresentada.
Aí o Alfredo Sampaio, os clubes aguardam em 48 horas as respostas dos atletas. Vamos ver como fica esta questão. CBF também monitora tudo isso. Está falado, meu ídolo, é com você.
Maciel Júnior. Pronto, já começando o segundo tempo do assunto é futebol. Vamos identificar aqui nossas vozes domésticas, né? O pessoal do homework, como quis o Roberto ontem, né? Que estão no trabalho em casa. Ralf de Carvalho, bem-vindo ao segundo tempo.
Boa tarde, Marcel. Boa tarde, minha gente. Estamos a postos. Presente.
Roberto Queiroz, o The Best of Narration.
Alô, Marcel. Alô, Marcel.
Grande
um abraço para você. Estou aqui pronto e à disposição, my friend.
Correto, yes. E o prefeito de Aldeia, Carlyle Paz Barreto. Carlyle?
Pois é, Marcelo. Já foi, um abraço, né? A você, um abraço a todos.
Vai ser eleito ainda, Roberto.
Né? Meu escritório é na praia, o meu é no mato. Então, se escutar aí passarinho, cigarra, cachorro, me perdoem.
Boa, mas é bom. É bom. Deixa eu começar por esse tema aqui. O Elton trouxe dois temas importantes do momento, né? O adiamento dos Jogos Olímpicos, já era esperado, e o Ralf até falou disso hoje no comentário, e do prejuízo para a nossa seleção olímpica, que os jogadores que estavam na idade esse ano, ano que vem, vão estourar. Se bem que a gente é um celeiro de craques, Ralf, Carlyle e Roberto, a gente pode revelar valores esse ano para jogar ano que vem, né, Ralf?
É verdade. Agora, como o regulamento prevê três jogadores independentes de idade, a gente sabe que dois são Neymar e o Alisson, o goleiro, ele escolhe mais um aí para fazer a espinha dorsal do time e tenta bordar com jogadores novos. Eu acho que é até uma oportunidade do técnico da seleção fazer um olhar periférico para buscar outros jogadores que já se projetaram esse ano no futebol, apesar de que o futebol foi pouco jogado, só nos estaduais praticamente.
Carlyle.
Ô Marcel, é bom lembrar que as Olimpíadas, mas depende de cada confederação, essa questão de escolha de critérios. Por exemplo, a NBA proibia jogadores profissionais, a Confederação de Basquete, Mundial, Federação Internacional de Basquete, ele proibia jogadores profissionais, ou seja, da NBA disputar até 1992, foi quando foi criado, né, o Dream Team. E desde então os profissionais podem jogar. A FIFA ainda tem sua limitação, e essa limitação é até 23 anos. Isso faria com que alguns jogadores, no caso da seleção brasileira, o próprio JC Online já está trazendo a lista, Luana fez a matéria, entre eles Gabriel Jesus, Paquetá, Bruno Guimarães, um monte de jogador iria estourar a idade. Mas a própria FIFA está pensando em rever. E o jogo sendo adiado e já está sendo confirmado para 2021, a FIFA aumentar essa data limite.
Opa, digitalizou aí o Carlyle. Deixa eu ir para o Roberto. Falou-se até, o Ralf falou a questão do Neymar e tal, porque podem três acima dos 23 anos. Agora, eu, Roberto, sinceramente, eu não levava o Neymar ou um goleiro mais experiente. Eu usava esses Jogos Olímpicos com jovens mesmo para revelar novos nomes.
Eu concordo com você. O Neymar já participou da última Olimpíada do Brasil, que nunca havia ganho no futebol, conseguiu ganhar. Então, eu acho que deveria-se tentar promover outros valores, porque daqui a pouco ele passa, daqui a pouco ele estará fora, não terá mais condição de ir. Então, também precisa saber se os clubes vão liberar, né?
Também, né?
Então, eu acho que deveria... tem isso também. Eu acho que deveria se tentar aí alguém mais novo, dar chance para aproveitar o momento da Olimpíada. Se bem que nós vamos ter, durante o decorrer desse ano, quando voltar aí a tudo à normalidade, nós vamos ter a eliminatória... Mas não vai ser feita experiência nas eliminatórias. não é? Não vai haver essa experiência. Acho que esse momento, o momento da Olimpíada, é o momento realmente para se colocar aí jogadores mais jovens. E Neymar ficar para a Copa do Mundo, que ele vai disputar, né? Se o Brasil classificar também.
Tem direito a esses três jogadores e eles podem gerar o equilíbrio. Eu acho que Neymar vai passar como todos nós passaremos. Mas enquanto ele estiver em atividade, vamos usar. Eu acho que é um potencial que o Brasil tem para gerar um equilíbrio com essa necessidade de renovação da seleção. Tanto ele como o goleiro, o melhor do mundo, o Alisson. É evidente que você podendo botar um goleiro que já inspira segurança para o resto do grupo, você tem que botar. Porque o Brasil antes não ligava para a medalha de ouro nas Olimpíadas, porque não conseguia ganhar. À medida que ganhou agora, o Brasil viu que pode chegar, pode ser o primeiro. Então, a medalha de ouro no futebol passou a ser agora interessante e se busca essa medalha. Então, eu acho que a renovação é obrigatória, a menos que a FIFA mude o regulamento, como abordou aí o Carlyle. É possível, porque inspirado nesse fato de que é uma pandemia que mexeu com tudo no mundo, pode ser que haja uma flexibilidade para mudar o regulamento das Olimpíadas. Agora, há pouco instante saiu o anúncio da suspensão das Olimpíadas, porém, ainda não se tem data para as Olimpíadas. Se supõe que o anúncio diz que está adiada por um ano, de que vai acontecer no verão do Hemisfério Norte, ou seja, nos meses de junho em diante. É provável que se repita o mesmo período que ela seria jogada esse ano, mas no ano que vem.
E eu acho até que nós perseguimos essa medalha até conquistá-la. Se você lembrar que Luxemburgo caiu por um desempenho fraco na Olimpíada. Zagallo deixou de receber a medalha de prata com raiva porque não foi a de ouro. Estão lembrados?
E Leão.
E Leão também. É. Então, nós ganhamos, né? Eu acho que a partir do momento que nós ganhamos a medalha de ouro, que diferença vai fazer ganhar mais uma? Eu acho que é o momento de revelar valores, trabalhar dos jovens.
O Brasil também fazia pouco caso da Libertadores. Até ganhar a Libertadores. Daí por diante, achou que ela viu a repercussão que deu, tipo de campeonato mundial, e o Brasil passou a se interessar hoje a Libertadores. É o sonho de todo grande clube nesse nosso solo verde e amarelo.
Ok.
Eu também vejo o seguinte, sabe, Marcelo? Essa seleção será muito convocada, a seleção brasileira titular. Isso. Com essa parada aí, com essa paralisação, as eliminatórias estão paradas. A Copa América foi colocada para o ano que vem, em dois países, Colômbia e Argentina, no meio do ano. Então, vamos ter eliminatórias, Copa América no ano que vem e no outro ano a Copa do Mundo. Copa do Mundo é em dezembro de 2022, né?
Isso. É novembro, dezembro, né? Verdade.
Porque é o tempo mais frio. Ou menos quente, não tem menos. Não tem... Lá naquele lugar.
Tem não.
O Catar é muito quente. Não tem menos quente, não.
É mais ameno.
Ou frio, ou mais frio.
É mais ameno.
É menos quente, menos quente. É.
Lá, uma lapada não resolve, não.
Não resolve, não. Deixa eu ver se o Carlyle voltou para concluir o raciocínio. Ainda não, né, Aldo? Ralf e Roberto, outro tema importante para a gente debater. E que o Elton trouxe também na sua fala, inclusive ouviu o Alfredo Sampaio.
Oi, Marcel.
Oi, Carlyle, voltou, agora sim, conclua.
Oi, perdão, não sei, eu perdi o retorno durante algum tempo. Eu estava falando que a FIFA já estuda aumentar essa data limite, essa idade limite, para 24 anos. Ou seja, esses jogadores que perderiam as Olimpíadas esse ano poderiam jogar em 2021. O caso de Gabriel Jesus, Bruno Guimarães, Paquetá e outro monte.
Ok, é uma boa iniciativa também. Mudando de assunto agora para a questão das férias dos atletas, vocês ouviram aí o Elton trouxe no primeiro tempo o Alfredo Sampaio, a proposta foi feita, parece uma proposta mais acessível aos atletas, eles vão estudar, vai vir uma contraproposta ou aceitação dessa que está aí. Eu acho que da maneira que foi colocada, Ralf, Roberto, Carlyle, eu acho que os jogadores aceitarão, vocês acham ou vai ter uma proposta diferente?
Já acho, porque estamos por base Pernambuco. O Ramon, que falou hoje pela manhã, ele disse que a proposta é boa, mas vai ouvir os jogadores. Há pouco você citou aí o Hélio Campos, colocou no ar o presidente do sindicato lá no Rio, e ele também achou a proposta boa e disse mesmo que Ramon, vamos consultar os jogadores. Agora, não vai ter unanimidade, vai ter sempre um jogador que é uma coisa diferente. E eu acho que se começar a ouvir uma quantidade de mais de 1.000 jogadores, as férias acontecerão em dezembro, naturalmente. Então, eu acho que a posição da FENAPAF, que é a Associação Nacional, e dos sindicatos, essas posições é que vão resolver a questão e o martelo será batido. E certamente 20 dias de férias agora, como você explicou aí, e 10 lá em dezembro, no final do ano, entrando pelo ano seguinte.
Tá, ouviu Roberto Carlyle?
Rapaz, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu acompanho o futebol de uma época que não havia férias. Os campeonatos terminavam no mês de dezembro ou em janeiro do outro ano e já começavam em fevereiro de novo. E não havia paralisação, havia um período de treinamento, de amistosos. Não havia férias. Então, veja, eu acho que o jogador precisa de férias. Mas eu já falei isso há muito tempo e tantas vezes que eu não sei por que férias coletivas assim, parando totalmente a atividade. Eu acho que o futebol é negócio. O futebol, todo mundo fala que os clubes têm que ser geridos como empresas. Então, as empresas não param. As empresas colocam os funcionários em férias só nas empresas de fabricação de automóvel, é que de vez em quando o estoque está muito alto, aí dá uma parada geral para todos os funcionários que trabalham ali na fabricação e montagem de veículos. Mas as empresas normais, fora do negócio de veículo, não param não, botam fulano de tal no mês de férias, no outro mês bota cicrano, no outro mês entra beltrano, e assim sucessivamente. Os empregados, eles vão sendo colocados de férias de uma maneira que a empresa não para. Entendeu? Eu não sei porque o futebol não adota isso. Porque eu vou te dizer uma coisa. Eu acho muito ruim passar um mês sem ter futebol. Aqui para nós.
É verdade. E um prejuízo grande, né? Eu já vou falar disso também.
Mas no caso do futebol... no caso do futebol, perdão, tem lei, né? Tem o Estatuto do Torcedor que prevê férias pelo mês de dezembro. Eu acredito, Marcel, Ralf e Roberto, que não vai ter problema essa antecipação de férias de 20 dias, os jogadores podendo jogar em dezembro até o dia 20, 21 de dezembro e depois ter os 10 dias de recesso, Natal e Ano Novo. Essa parte não deve ter polêmica alguma. O problema é o seguinte... Nessa mesma proposta dos clubes,
no recebimento.
Também há a questão de redução salarial se a paralisação passar de um mês. Por exemplo, imagine que a pandemia dure o mês de abril, e aí as férias fossem para maio. E aí tem nessa proposta que 25% dos salários haveria essa redução. Eu não sei se os jogadores também aceitariam isso. Se for só direito de imagem, tudo bem. Essa imagem não está sendo usada. Mas se for em salário, acho que a polêmica estaria aí.
Verdade.
E esse
é um ponto principal.
Por não aceitarem as férias da primeira proposta, foi justamente a redução salarial. Porque o período de férias da primeira proposta era 30 dias. Os jogadores não iam se opor a isso. Mas se opuseram ao problema da redução de 50%. Como agora? O período de férias continuará sendo de 30 dias, só que divididos, 20 dias agora em abril e 10 no fim do ano, os jogadores se ativeram ao problema da redução salarial, que já melhorou, que caiu para 25%, já é uma coisa aceitável, segundo os presidentes dos sindicatos, conforme nós falamos há pouco. Agora, essa ideia do Roberto, eu também concordo que as empresas fazem isso, mas tem uma coisa que preocupa, é o condicionamento físico. Porque quando as férias é dada no mês para todos os jogadores de um clube, aí, quando eles voltam, entram naquele condicionamento físico de 15 dias. É possível colocar o grupo mais ou menos num pé de igualdade para iniciar as competições de janeiro. E no caso de dando um a outro, toda vez que um voltar de férias, tem que levar mais 15 dias de preparação física ou até mais. Então isso pode justamente desequilibrar a condição física do time, do clube. Eu acho que é por isso, porque o ideal seria mesmo dar férias a qualquer época do ano, de acordo com o técnico e de acordo com a direção de futebol do clube. Isso seria o ideal.
Olha o bloco.
Mas o ideal está longe.
É, e agora é uma necessidade.
É porque a gente não trabalha como empresa. O futebol até agora não é empresa. É diferente. O futebol é observado, é administrado de outra maneira. Porque se a empresa parar de fabricar, não tem estoque, ela não vende.
Ela fecha.
O que é que vai acontecer?
Fecha.
É uma preocupação, inclusive, que nós estamos agora. Fecha, né, Marcelo?
Claro. Vai à falência. Deixa eu fazer um bloco, a gente volta.
É o que eu penso com relação a clubes.
Com certeza. Pra gente fechar, Ralf, Roberto e Carlyle, ontem o ABC demitiu 30 funcionários, tá? Dizendo que com a parada não tem receita, não tem recurso e o cenário é muito ruim. O Bahia, que é um dos mais organizados do Nordeste, inclusive tem receita grande, já disse, se passar de 2 meses, terá problemas também com salários de funcionários e atletas. Então, eu acho que agora, além das férias, desses outros problemas, é calcular qual vai ser o tamanho desse prejuízo para os clubes e até onde nós vamos com isso aí, né?
Olha, no caso...
É ABC, verdade.
No caso do ABC, o ABC já vem sentindo esse problema de atraso de salário há algum tempo. Então, apavorou-se agora com a questão da pandemia e mandou embora. Eu acho que esse é o último estágio. O clube deve segurar até o seu limite. Mas quando o cofre ficar de fato vazio e a perspectiva for mínima, aí a gente dizer até que se aceita. Mas não pode ser por isso, como regra geral, tirar todo mundo. Tem que ter um espírito de patriotismo, tem que pensar no próximo. A gente tem que fazer o máximo para evitar desemprego, já tem demais nesse país. Agora, cada caso é um caso, o clube sabe onde a chuteira aperta. Mas é preferível conviver com um salário do que com o desemprego, com um salário atrasado do que com o desemprego, Marcelo.
É, Roberto.
Rapaz, a situação é dramática, Marcelo. A situação Verdade. De jogadores, de funcionários de clubes, é uma situação geral, não é apenas dos clubes de futebol, não. Situação das pessoas que vivem, que trabalham na rua.
O pequeno comerciante, isso.
Assinada, que pequeno comerciante, exatamente. É uma situação dramática. O que a gente tem que fazer é ficar torcendo para que não demore muito essa paralisação. Porque senão vai ser muita gente morrendo de fome ao invés de morrer de coronavírus.
É. A gente fala muito aqui do futebol, mas a preocupação maior nesse momento é com esses pequenos comerciantes que não tem outra saída. Só vende se a população estiver na rua. A população está em casa e como eles vão viver? Alguém tem que olhar para isso rapidamente e socorrê-los.
Os despreparados. Aqui a minha mulher...
Pois é, Marcelo.
Para uma farmácia para pedir remédio e disseram que dentro de 8 dias nós seríamos atendidos. Quem procura remédio não pode esperar 8 dias.
De jeito nenhum.
Tem que ter cuidado com isso também.
Valeu. Vou, Carlyle.
Ô, Marcelo, quem tem contrato até o final de abril e se a competição for estendida até maio, vai ter problema. E aí é preciso ter o socorro de federações, de confederação, enfim. Mas quem tem contrato com esses jogadores até abril e está demitindo agora, vai ter que pagar salário.
Com certeza.
Não é porque ele está demitindo agora, vai deixar de pagar
um
salário que já estava acordado no contrato, não. Além de ABC, o Guarani de Sobral também, né? Hoje demitiu
Valeu.
Quase todo mundo. É preciso esperar um pouquinho.
Valeu. Olha, abraço, hein? Acabou nosso tempo.
Evandro Carvalho já disse que não tem condição.
É, tá sem dinheiro. Valeu, Evandro Roberto. Obrigado, Ralf. Fica lá.
Mas ajuda pode ser não apenas de dinheiro, pode ser jogando pra frente. E tirando, pelo menos tirando as taxas, já é uma grande ajuda.
Antecipando receita também.
Tá bom. Valeu. Obrigado a vocês. Amanhã a gente debate muito mais.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.